De volta com a nossa programação aqui pelo Notícias Agrícolas. Lembrando, hoje é sexta-feira, dia 10 de janeiro, dia em que do USDA. Um tradicional que chega às quintas-feiras foi adiado para hoje, que é o de vendas semanais para exportação de grãos dos Estados Unidos. Depois nós tivemos ainda o relatório mensal de oferta e demanda, como tradicionalmente acontece, todos os meses, ali por volta do dia 10. E também tivemos os estoques trimestrais norte-americanos, mostrando os estoques na posição de 1º de dezembro de 2019. O mercado observou todos esses números, observou os posicionamentos do USDA em relação a eles e fechou o dia com estabilidade para os preços da soja e também para os preços do milho, para a gente entender esse comportamento do mercado e o que efetivamente provocou essa liberação dos relatórios do USDA. A gente vai conversar agora com o Mário Mariano, ele que é analista de mercado da Novo Rumo Corretora e já nos faz companhia. Mário, muito boa tarde para você, seja bem-vindo no seu primeiro boletim de 2020 aqui pelo Notícias Agrícolas.
Obrigado, Carla. Boa tarde a todos os nossos amigos do campus que estão nos assistindo, nos ouvindo e projetando as suas expectativas dentro das suas estratégias de negócio para essa safra 2019-2020, que começa até chuvosa de um lado, seca do outro. Enfim, é o comércio brasileiro devido às suas dimensões continentais, onde um lado chove demais, outro seca demais. Mas diante desse relatório USDA trazendo mesmo as novidades que não foram tão boas em relação à produtividade que aumentou, em relação à produção que aumentou, em relação aos estoques que aumentaram, é muito aumento e, consequentemente, os preços derrocaram, em torno de 7 centavos menor do que ontem, mas não fora este o verdadeiro número de encerramento do dia.
Exato.
3 centavos, 2,5 centavos de alta. E a conotação dada nesse final de pregão autista, com todas essas notícias de aumento de oferta em termos de produção, rendimento e estoques, é revertida na expectativa de que o relatório USDA, ou o Departamento de Agricultura americano, ele reconsiderará alguns estados de produção nas áreas que não foram colhidas, como Wisconsin, Michigan, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Minnesota. E muito provavelmente esses 5 estados aí devem trazer alguma expectativa de redução de área de produção, rendimento. Então, pode sim, sugere sim que haja no, nos próximos 10 dias, 15 dias, alguma mudança em termos de volume que foi projetado e divulgado hoje como sendo o menor para o futuro, Carla.
Foi interessante observar os números da soja para esse relatório, né, Mário? Eles aumentaram a produção, um pouquinho da produtividade, reduziram um pouquinho da área plantada e da área colhida, mantiveram os estoques. Quer dizer, permitiu realmente que o mercado, e ainda trouxe esse posicionamento de que vai revisar e reconsiderar os dados destes 5 estados. Quer dizer, é realmente combustível para o mercado se manter um pouco mais na defensiva, né?
Olha, Carla, eu vou dar uma opinião que ela sirva apenas de curiosidade para avaliação num todo para quem está nos ouvindo. Nestes números de produção, de rendimento, de estoques, eles são, se não iguais, muito semelhantes aos divulgados no mês de novembro passado. E que em novembro passado não tinha essa mesma expectativa que nós vivenciamos com a área colhida, o
Confesso.
rendimento, o prejuízo, inclusive, de alguns estados com chuva, aqueles outros estados que não colheram. Então, foi um número muito otimista em termos de produção nos Estados Unidos, pelo relatório que eu particularmente não concordo.
Sim.
Agora, entre eu concordar e não, isso é uma outra conversa. Quero dizer, sobretudo, que o volume divulgado pelo Departamento de Agricultura americano não me convenceu. Eu acho que é um número superestimado para uma produção que nós entendemos ao longo de todo esse período como participante do mercado futuro, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, as notícias que nos acercam diariamente e até mesmo a demanda que houve nesse período todo. Será que esse estoque é verdadeiro? E aí eu fiquei me perguntando ao longo do dia, depois do relatório, se depois da assinatura no dia 15 de janeiro, que é o acordo entre americanos e chineses no dia 15, os chineses comprarem 2 milhões, 3 milhões de toneladas, que não me parece algo tão grandioso para um primeiro momento, Esses estoques de passagem de 13 milhões de toneladas não seria pequeno o suficiente? Não teria uma mudança comportamental em termos de preços imediatamente se eles comprarem esse volume? Então eu começo a temer que esses números divulgados no dia de hoje, de fato, eles tendem a ser modificados e convencer o mercado como um todo quem está certo e quem está errado neste momento.
Sem dúvida. Mário, a gente pode dizer o mesmo, você falou, né, sobre esse convencimento diante do número da produção da soja. A gente pode dizer o mesmo para o milho? Também teve um leve reajuste para cima na produção de milho, que é uma produção que chegou a sofrer até mais com as condições de clima extremamente adversas no Corn Belt nessa safra, né?
Para eu poder discutir os números, obviamente que este infame senhor que fala contigo não tem a menor condição de base para poder discutir aquilo que um departamento de agricultura americano tem no campo americano, pesquisando com os maiores e os médios e pequenos produtores, discutir um número final. Mas aqui me leva ao seguinte pensamento, né? Se os participantes dos mercados futuros, tanto opções e futuros na Bolsa de Chicago, compraram os contratos pós-relatório, elevando os preços a partir de 7 centavos negativo para fechar com 3 de alta, e o milho também, de 3 negativos para 2 de alta, é que alguma coisa está muito errada, né? Então, eu estou pensando assim, acho que dentro da consciência coletiva, Carla, preste atenção, dentro da consciência coletiva dos participantes dos mercados futuros, eu acho que está ao lado errado o Departamento de Agricultura americano.
Sim.
E se há essa consideração a ser feita, eu quero surfar nessa onda de alta também, porque, como eu disse, apenas considerando o estoque final, se tiver uma compra daqui para frente, sobretudo chinesa, e tomara que aconteça num curtíssimo prazo, os estoques atuais americanos são estoques baixos, né? Não vai suportar uma tendência de baixa se isso ocorrer. Portanto, sim, eu penso que a consciência coletiva ela está soberana e fazendo com que os mercados tenham um reajuste positivo.
E é interessante, Mário, que alguns dias de antecedência do relatório, né, da divulgação do relatório, eu cheguei a observar algumas análises, inclusive de analistas internacionais, que diziam que esses números, apesar, né, deles terem vindo bem, ao contrário do que esperava, né, o mercado até agora e tudo mais, mas que eles iam esbarrar no momento onde os fatores geopolíticos também estavam ali todos na mesa e sendo ainda absorvidos e especulados pelos participantes do mercado. Você compartilha dessa análise e isso ajuda também a manter essa consciência coletiva um pouco mais alerta a tudo isso junto, num conjunto só?
Sim. Então, voltando neste lado onde a crise de final de semana passado para cá, onde uma situação geopolítica foi tensa demais e fez com que os fundos arbitraram moedas, mercados de energia, metais e commodities agrícolas. Num primeiro momento, agrícolas caíram, o dólar se fortaleceu, portanto é natural que encareça o produto americano e caia os preços na bolsa. Os metais subiram, assim como o dólar também, e isso projetou, portanto, um movimento de curto prazo, que a partir da terça e quarta-feira começou a ser revertido. Se você prestar atenção no volume negociado já na quarta-feira última, já houve uma modificação onde os fundos fizeram a parte contrária. Venderam dólares, começaram a venderam metais e venderam energias e começaram a comprar agrícolas novamente. Então, momentaneamente, nós tivemos sim um movimento com maior atenção aos arbitradores de moedas, metais e energia, que foram se desfazendo dessas suas posições ao longo do meio da semana e ocasionou com um momento que até quero pontuar aqui bastante interessante. Óleo de palma. A produção do óleo de palma no mês de dezembro, ela diminuiu em torno de 12%. Os estoques diminuíram em torno de 13%. E eles devem iniciar o seu processo de B20, que é a mistura de óleo de palma no biodiesel, agora em 2020. Então, os mercados estão conflitantes, onde situação geopolítica encontra um tipo de mercado, relatório USDA ou produção ou colheita e estoques de passagem outro. Essa condição também de biodiesel vem modificando alguns cenários. Então, eu acho que o mercado vai continuar trabalhando dentro dessa mudança constante de acordo com o momento. É provável que a próxima semana todo o foco dos mercados ou dos participantes dos mercados futuros da Bolsa de Chicago estejam olhando a assinatura efetiva do acordo da primeira fase com americanos e chineses. Duas notícias sobre isso, inclusive. Uma que já é conhecedor quase de todos os participantes de mercado, onde provavelmente chineses, após essa assinatura, irão ao mercado americano e vão comprar de 2 a 3 milhões de toneladas. Por outro lado, também há expectativa que os chineses acabem tirando 2 milhões de toneladas dos seus estoques através de leilão para as indústrias na China, provocando provavelmente uma tendência de criar alguma maneira, uma manifestação de oferta de farelos, enfim, de produto acabado naquele país, para as comemorações do ano da primavera lá. Resultado: momentaneamente teremos arbitradores no mercado de moedas e agrícolas, vamos ter a energia, vamos ter o mercado chinês e muito provavelmente essas transformações de notícias do relatório USDA de hoje para uma mudança a partir dos próximos 15 dias e muito provavelmente em algum momento ele vai trazer sim uma nova emoção. Portanto, Carla, temos bastante notícias para poder falarmos nos próximos dias aí do mês de janeiro, meu bem.
Agora, Mário, uma curiosidade. Por que que as oscilações dos preços ainda são tão limitadas diante desse monte de fatores que a gente acabou de citar? Você citou, as moedas, as commodities agrícolas, o mercado chinês, o mercado de energia, as questões políticas, a revisão dos números do USDA. Por que que a volatilidade ela tem se mostrado dessa forma, que a gente tem observado já há alguns meses o mercado optando por oscilações um pouco mais cautelosas, mais limitadas até agora?
95 ou 96 milhões de toneladas de safra americana, 122, de 120 a 123 milhões de toneladas do Brasil, 53 ou 54 milhões de toneladas de produção argentina, as moedas nestes países fazendo oscilações e alguém do outro lado pensando: eu vou comprar de quem? Os prêmios sobem, diminuem, eu vou esperar a assinatura de um acordo, vou esperar que se concretize os embarques. E os chineses vieram ao mercado, aos mercados, tanto América do Norte quanto do Sul, comprando dois, três navios num dia, dois, três navios no outro, e já está amplamente satisfeito, aparentemente, até o mês de junho. Os line-ups, os relatórios de registros de embarques, a divulgação semanal, tanto americana quanto a brasileira, vem indicando que os volumes são razoavelmente grandes. Então, o chinês hoje ele não tem essa necessidade de sair comprando grandes volumes para poder cobrir, tapar algum buraco, até porque a sua economia vem mudando também semanalmente, em termos de comportamento, de tendência de crescimento econômico. Existe também aquela grande e velha preocupação já há tempos de quantos animais vão comer o farelo que eles vão engordar, sendo suíno ou a ave, ou quanto eles vão ter que repor em termos de compras na América do Norte ou na América do Sul. Então, essa sazonalidade e essa dificuldade de entender qual vai ser a tacada de um único comprador é que fez com que o mercado progredisse num período curto, buscando uma expectativa de compra que se frustrou. Acontece uma guerra ou pelo menos uma tensão geopolítica e acaba destruindo aquela construção que fora feita na expectativa de novas compras, e os estoques estão lá, né? Estão aqui, estão na Argentina. E essa decisão fez com que o mercado tirasse 30, 40 centavos da força criada até que haja efetivamente uma venda de grãos americanos para os chineses e os estoques sejam reduzidos. Finalmente, há no momento uma compra parcial na América do Sul só para manter o nome chinês no mercado. E se eles vierem a partir do dia 15 e tudo indica que sim para novas compras, é possível que enxerguemos na Bolsa de Chicago uma melhora de preços, principalmente depois dessa desconstrução de preços por conta da queda do alta do petróleo, a movimentação cambial e dessa condição geopolítica criada ao longo dessa semana. O nervosismo dessa região americana e iraniana que foi construída recentemente. Enfim, são essas as indicações que eu vejo que está embaralhando bastante os sinais a todos aqueles que estão acompanhando diariamente os mercados na Bolsa de Chicago.
Dessa forma, e com um dólar ainda acima dos R$ 4,00, que momento é para o produtor brasileiro, Mário? Você me disse, a China continua fazendo compras parciais na América do Sul para manter o seu nome no mercado, né, para manter ali a sua presença. E o produtor vem aí, como você falou, uma safra de 120 a 123 milhões na sua perspectiva. Que momento é esse? O produtor precisa ter alguma pressa para vender algum volume ou ele pode também observar como fazem os participantes internacionais?
Sem aqui querer ter a pretensão de fazer qualquer recomendação de compra, de venda, tampouco de montar uma estratégia sobre a minha observação, eu posso citar que o produtor do Rio Grande do Sul, se ele ouvir o que nós estamos dizendo, ele vai entender que há um risco iminente da sua produção e que vai, sem dúvida nenhuma, reproduzir um volume de produção brasileiro menor por conta da estiagem prolongada. Talvez no centro-oeste, a nível de Mato Grosso, Goiás, pode se reproduzir um número parecido com o que o USDA indicou hoje e também a Conab recentemente em termos de produção. Então, é muito regionalizado os problemas climáticos de momento e eu particularmente não concordo com os números vistos recentemente. Por conta disso, eu entendo que vamos ter uma redução de produção no Brasil, até que se confirme esses números que a colheita está acontecendo, inclusive muito lentamente, nesse mês de janeiro. Outrora, em 2019, tivemos uma corrida colheita nesse mês de janeiro muito maior do que o atual.
Sim.
Portanto, me diz que não é um momento de fazer algum tipo de venda antecipada, sem saber qual o tamanho da sua colheita, qual o tamanho da produção brasileira e se isso vai interromper esse processo de alta e de baixa na Bolsa ou até mesmo mexer com os prêmios na exportação. Mas eu fico muito convencido de que os números brasileiros estão muito superestimados e esses números foram coletados no campo durante o mês de novembro e dezembro e sugerido recentemente. Então, ele tem que ser modificado e bastante. Há lavouras no Rio Grande do Sul que têm ouvido repórter de produtores pequenos e médios e chega até 40%, 43% de perda em relação ao ano passado. Sobre o ano passado, também há lavouras de milho com perdas de até 80%. Então, eu não vou aqui fazer qualquer convencimento de que o relatório USDA, além de ter mostrado uma safra grande americana e estoques de passagem, produção brasileira e argentina também, Não é por si só essa força que fará com que nós tomemos uma iniciativa de venda. E por outra razão simples também. A nível de centro-oeste no Mato Grosso, as vendas já estão aí praticamente batendo a casa dos 60%.
Exato.
Então o produtor já tem hoje uma estratégia definida, adotada e só vai voltar a novas vendas, esse é o meu entendimento, segundo a relação com os meus parceiros de negócios naquela região, quando tiver a certeza de que a colheita está na fase final, vão instalar a segunda safra, principalmente a de milho e também a de algodão, e depois sim, com essa segurança, começar a tomar algum início de venda. Essa venda seria sim aquela do segundo momento, que é praticamente o lucro do produtor, se isso ocorrer, se não tiver nenhum dano climático. E, portanto, no meu entender, esse momento é de uma escassez de ofertas, pelo menos nessas regiões, o que fará com que o mercado tenha agora que buscar um novo comportamento, seja ele através de notícias americanas ou brasileiras, que possa dar um novo upgrade na produção, nos preços da produção latino-americana, Carla.
E provocar esse upgrade, construir um novo cenário para que ele possa, então, originar essa soja e garantir o que precisa. Isso quer dizer que a gente pode ter, então, um momento de preços ainda remuneradores no momento em que o produtor voltar às vendas, Mário?
Então, vamos depender dessas informações que serão criadas daqui para frente,
sim,
que porventura seja reanalisada em forma construtiva em termos de informações americanas, tá, se eles de fato vão refazer a sua produção menor, estoques de passagem menores e produtividade também, coisa que eu acho que deve acontecer, porque os valores de rendimento são muito elevados, os estoques são muito elevados, então eu não concordo. E não concordo também com a produção que estamos vivenciando, principalmente lá no Rio Grande do Sul. Não concordo que a produção brasileira que a Conab indicou, ou os particulares, em torno de 123, 122 milhões e meio de toneladas. Então, enquanto não tiver essa informação concreta e que todos nós entendemos como verdadeira diante de uma colheita e os embarques do produto, é certo que não é momento de fazer nenhuma tomada de decisão de venda, pelo menos de grandes valores ou de grandes volumes, neste período. Então, essa semana, por exemplo, voltando ao trabalho e tenho conversado com vários produtores, onde estão no campo procurando uma colheita que está bastante pontual, chuvas em algumas regiões, eu estou falando de Mato Grosso, tá? Estou falando da região oeste do Mato Grosso, por exemplo. Então, o rendimento aparentemente é pequeno, mas é por causa da chuva que não consegue entrar maquinário, ou se consegue colher é um volume pequeno, pontual, portanto não dá para entender ainda qual o tamanho dessa safra. De repente acaba estragando essa soja por conta de uma chuva excessiva que vai se aproximar desse momento e não teríamos, portanto, uma qualidade naquele produto. Então, são muitas informações nesse início de safra que está difícil de fazer uma avaliação e uma tendência de curto prazo. Vamos assistir um pouco mais o que está por vir, Carla.
Tá certo. Mário Mariano, te agradeço muito pela companhia nessa sexta-feira. É sempre muito bom ter você conosco aqui. Você sempre traz uma análise de uma outra perspectiva. Isso é muito bom, isso é sempre enriquecedor para o produtor que nos acompanha, para que ele possa aí ter mais um insumo para tomar boas decisões. Muito obrigada, Mário.
Bom estar com você, com os nossos amigos do campo, e que eu tenha contribuído pelo menor ponto possível a uma construção de tendência na expectativa desses amigos do campo, numa estratégia comercial daqui para frente. Tomara e nos encontremos em breve. Um abraço a todos.
Com certeza, um abraço. Até a próxima. Bom final de semana para ti, Mário.
Igualmente, obrigado.
Obrigada. Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, trazendo tentando nos ajudar aí nessa situação onde todos os fatores estão completamente embaralhados, tanto no mercado internacional, quanto no mercado interno, no mercado nacional. Se a gente começa pelo mercado internacional, a gente vê os números do USDA chegando com mais uma vez certa desconfiança, na forma mais simples da palavra, né? Diante dos números que foram reportados hoje pelo USDA. Se espera uma correção dessas avaliações que foram divulgadas nos relatórios hoje, principalmente, é claro, no relatório mensal de oferta e demanda, que trouxe um leve aumento na safra de soja dos Estados Unidos, manteve os estoques ali na casa de 12,9 milhões de toneladas. O mercado esperava um cenário completamente diferente e acabou se deparando com esses números e com o posicionamento do USDA de que vai ali refazer algumas considerações nos próximos dias. Nós temos ainda todas as questões geopolíticas se misturando aos fundamentos do mercado, o que traz também uma bastante confusão na hora de alinhar os preços e, claro, que os participantes do mercado, como bem disse o Mário Mariano, observam um pouco mais nesse momento, né? Esperam a efetivação da volta da China ao mercado norte-americano, que, como disse o Mário, pode comprar de 2 a 3 milhões de toneladas nesse primeiro momento. A gente tem toda essa movimentação da crise Estados Unidos e Irã mexendo com o mercado de energia, o mercado de moedas também muito volátil. Tudo isso mantém a defensiva no mercado de grãos. Para a soja não é diferente, para o milho não é diferente. Se a gente vem para o Brasil, também segundo um alerta do Mário, a gente tem uma safra que ainda mostra algumas irregularidades. Algumas áreas do Brasil, algumas regiões produtoras, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, sofre com a falta de chuvas. Outros pontos de produção sofrem com o excesso de umidade. Então, tudo isso pode também mudar o saldo da colheita brasileira 2019-20, o que vai mudar também a formação dos preços. No entanto, já temos boa parte dessa safra comercializada, é um volume considerável, e agora, também segundo a análise do Mariano, a gente pode ter essa necessidade de se construir um novo momento para os preços, um upgrade para os preços, para que os compradores possam originar essa soja. Porque até esse momento, os produtores estão um pouco mais retraídos, esperando entender, né, ter uma certeza melhor de qual será o tamanho da sua safra para voltar a comercializar. Até que isso aconteça, a gente tem uma escassez de oferta, porque sabemos que os estoques brasileiros estão praticamente zerados até que a oferta 2019-20 chegue efetivamente ao mercado e seja, a produção seja realmente ofertada. Então, vamos observar, vamos esperar, e a gente termina essa semana, então, com todo mundo nesse compasso de espera para entender o que nos reservam os próximos dias, as próximas semanas. Vamos concluir com as cotações na Bolsa de Chicago e a gente começa com os números da soja. Números na tela para você. O contrato de janeiro fecha com 9 dólares e 35 centes por bushel, 1 ponto mais 25 de alta. O março, 9,46, subindo 2,5 pontos, como o maio, que fechou com 9 dólares e 59. O julho vai a 9 dólares e 71, com alta de 2 pontos mais 75. Preços do milho agora. O mercado fecha com leves ganhos também, altas de 2,5 a 2,75, levando o março a 3 dólares e 85 centes por bushel, o maio a 3,92, o julho 3 dólares e 99 e o setembro 4 dólares por bushel. Concluindo com os números do trigo, mercado também estável em campo positivo, 5 dólares e 64 centes para o março, 5,66 para o maio, para o julho 5 dólares e 68 e o setembro 5 dólares e 73 centes por bushel. As altas variaram entre 0,25 e 2 pontos mais 25 nesta sexta-feira na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com esse boletim e com a nossa programação ao vivo, mas como sempre a nossa equipe de repórteres segue trazendo os últimos dados do dia para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Bom final de semana, bom descanso e até lá!